no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 26 de março de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Vacina 100% brasileira contra a Covid-19.
Anvisa recebe pedido para estudo de imunizante produzido aqui no país. Luana Karen.
Os investimentos no desenvolvimento de vacinas nacionais foi possível após a criação da Rede Vírus. Só neste ano, o governo destinou 200 milhões de reais para o desenvolvimento de vacinas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ampliar negócios com o mundo.
E assim superar os impactos econômicos causados pela pandemia.
Encontro que marca os 30 anos de criação do Mercosul. Presidente Jair Bolsonaro defende modernização do bloco econômico.
Concentramos nosso empenho em atrair investimentos externos que gerem emprego e renda. Desejamos que nossas economias participem cada vez mais das novas cadeias regionais e mundiais.
Ajuda para quem mais precisa.
Criado o Brasil Fraterno. Dima Soldi.
O objetivo é criar uma rede nacional de arrecadação e doação de alimentos a pessoas de vulnerabilidade social.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Uma vacina 100% nacional contra a Covid-19.
O governo anunciou hoje que o país pode ter em breve uma vacina produzida totalmente no Brasil.
O pedido para testes em humanos foi feito ontem para a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
É a última fase para comprovar a eficiência do imunizante e começar o uso na população.
A possibilidade da vacina brasileira é resultado da Rede Vírus, coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que investe em pesquisas para o combate à doença.
Uma vacina contra a Covid-19 totalmente nacional e financiada pelo governo brasileiro. Com o nome de Versamune Cov2FC, o imunizante é resultado de uma pesquisa feita pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em São Paulo, em parceria com duas empresas dos Estados Unidos. Com o pedido de autorização na Anvisa, a vacina pode entrar em uma nova fase, a de testes clínicos em humanos. Se o pedido for aprovado, ela será aplicada em 360 voluntários. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, explicou que os testes da fase 1 e 2 devem levar cerca de 3 meses. Só após, o imunizante poderá ser aplicado em uma população maior na fase 3.
Em torno de 3 meses para você fazer o teste inicial, os testes fase 1 e 2. Depois, com as 20 mil pessoas, aí é um outro cronograma, né, que depende muito de como a gente vai conseguir esses voluntários, mas a ideia é que seja o mais acelerado possível. A gente tem visto que isso tem sido feito de forma acelerada, muito mais acelerado do que o tradicional para vacinas. E lembrar que a gente pode fazer aberturas também, ao longo dos testes de fase 3, fazer aberturas para verificar como que tem ido o teste e, de repente, indo bem lá no meio, pode ser solicitado um uso emergencial também da vacina.
Os investimentos no desenvolvimento de vacinas nacionais foi possível após a criação da Rede Vírus, um fórum coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que reúne cientistas para ajudar na identificação de medidas de combate ao coronavírus. Só neste ano, o governo destinou 200 milhões de reais para o desenvolvimento de vacinas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lembrou que o governo tem feito parcerias com empresas e universidades para desenvolvimento de pesquisas, incluindo outras vacinas. Na Universidade de São Paulo, por exemplo, estão sendo feitos estudos para um novo imunizante. Enquanto isso, a recomendação é reforçar as medidas de prevenção, como diz o ministro da Saúde.
Estamos nos aproximando de um feriado, que é a Semana Santa, e as pessoas devem fazer as suas reflexões, reflexão cristã, mas usando máscara, evitando aglomerações, evitando estar umas junto às outras. É hora de combater a pandemia, é hora de diminuir a circulação do vírus.
E nesta sexta-feira, a Anvisa recebeu o pedido de uso emergencial da vacina Sputnik V. A solicitação é um novo pedido. Havia um pedido anterior do dia 15 de janeiro, que será agora cancelado. A agência já iniciou a triagem dos documentos e, caso não falte nada, a previsão é que a análise esteja concluída em até 7 dias úteis. O Ministério da Saúde já encomendou 10 milhões de doses do imunizante. Reportagem Luana Karen.
Ajuda para quem mais precisa durante a pandemia.
O programa Pátria Voluntária lançou hoje o projeto Brasil Fraterno, com o objetivo de arrecadar e distribuir alimentos para famílias de baixa renda.
E a primeira entrega foi em Aparecida, no interior de São Paulo.
A principal fonte de renda da cidade é o turismo religioso, o que foi prejudicado com a pandemia.
Cestas básicas, frutas, legumes, pescados, alimentos que vão chegar à mesa de quem mais precisa. No lançamento do projeto Brasil Fraterno, em Aparecida, São Paulo, 5 famílias foram convidadas para representar os demais beneficiários, que passam, neste momento, muita dificuldade. Como o frentista William Gomes Canela, que vive com a mulher e 6 filhos. Segundo ele, a situação está cada vez mais difícil.
Às vezes a gente tem que deixar pagar as contas devido a essa pandemia, que a gente tem que dar prioridade para a alimentação e está sendo complicado para a gente.
O objetivo do projeto Brasil Fraterno é criar uma rede nacional de arrecadação e doação de alimentos a pessoas de vulnerabilidade social. Coordenado pelo programa Pátria Voluntária, o projeto conta com a parceria do Ministério da Cidadania e do Sistema S. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, presidente do Conselho do Pátria Voluntária, participou da entrega dos primeiros kits de alimentos.
Nós sabemos que as pessoas que têm fome não podem esperar. E hoje, anunciamos mais uma iniciativa, fruto dessa união, o Brasil Fraterno. Rede Nacional de Solidariedade, que irá garantir alimentos na mesa das famílias que mais necessitam.
Aparecida é um dos principais polos de turismo religioso do país. De acordo com o prefeito da cidade, Luiz Carlos de Siqueira, por causa da pandemia, a população está sem fonte de renda.
Os nossos hotéis demitiram todos. Os nossos restaurantes demitiram todos. Está sendo uma tragédia socioeconômica.
A 170 quilômetros da capital paulista, a cidade recebeu cerca de 350 toneladas de alimentos, com ajuda também da CEAGESP. O ministro da Cidadania, João Roma, destacou o espírito de cooperação para levar ajuda aos mais vulneráveis.
Vamos sim, uns ajudar os outros. E aqui nós estamos celebrando uma união, uma cooperação de várias entidades, numa ação além de uma ação governamental, uma ação do povo brasileiro, através de suas instituições.
Com as doações, mais de 6 mil famílias de Aparecida vão receber os alimentos. Reportagem Dima Soldi.
E a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, iniciou a distribuição de 335 toneladas de alimentos para 16 mil famílias indígenas de Pernambuco.
A ação tem parceria da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, e do Ministério da Cidadania.
Serão beneficiadas comunidades nos municípios de Águas Belas, Cabrobó, Carnaubeira da Penha, Floresta, Ibimirim, Inajá, Itacuruba, Orocó, Pesqueira, Petrolândia e Tacaratu.
Na sexta, a família recebe arroz, feijão, flocos de milho, açúcar, farinha de mandioca, leite em pó e macarrão.
Durante a pandemia, a FUNAI já distribuiu cerca de 600 mil cestas básicas a famílias indígenas de todo o país.
Modernizar os mercados, atrair investimentos e recuperar o dinamismo econômico no pós-pandemia.
Esses devem ser os objetivos dos países do Mercosul, na visão do presidente Jair Bolsonaro.
Bolsonaro participou hoje da cúpula que marca os 30 anos de criação do bloco, formado também por Argentina, Paraguai, Uruguai, que tem como objetivo central a integração econômica entre os países.
Em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro lamentou as mortes por causa da pandemia de coronavírus e defendeu a união dos países neste momento difícil. Ele ressaltou a necessidade de modernização do bloco para atrair investimentos, gerar emprego e renda.
Precisamos fazer parte da quarta revolução industrial, ocupar o espaço que nos cabe no mundo das grandes correntes econômicas e internacionais. Para isso, devemos redobrar esforços nas negociações externas. Queremos rapidez e resultados significativos. Concentramos nosso empenho em atrair investimentos externos que gerem emprego e renda. Desejamos que nossas economias participem cada vez mais das novas cadeias regionais e mundiais, em especial neste momento, quando precisamos superar com urgência os enormes danos causados pela pandemia.
O presidente Jair Bolsonaro lembrou ainda que é necessária uma atualização da tarifa externa comum do Mercosul, conjunto de taxas comerciais padronizadas entre os países. As tarifas comuns são cobradas sobre a importação de produtos de fora do bloco e serviços de empresas, com o objetivo de aumentar a integração e a competitividade frente ao mercado internacional. Para Bolsonaro, essa revisão deve contribuir com o dinamismo das economias do bloco.
É evidente que o bloco ainda precisa recuperar participação relevante nos fluxos comerciais e econômicos entre os Estados-membros. Defendemos a modernização do bloco, com a atualização da tarifa externa comum como parte central do processo de recuperação de nosso dinamismo. Também consideramos que há amplo espaço para aprofundar a integração regional a partir da redução de barreiras não tarifárias e da incorporação de setores ainda à margem do comércio intrabloco.
Durante a cúpula foi apresentado o Estatuto da Cidadania do Mercosul, que apresenta direitos e benefícios comuns a todos os países que compõem o bloco. O documento trata de assuntos como circulação entre os países membros, residência, emprego, educação e cooperação, que impactam na vida dos mais de 300 milhões de cidadãos que vivem nas nações do bloco. A cúpula virtual marcou os 30 anos da assinatura do Tratado de Assunção, que criou o bloco econômico conhecido como Mercosul. Reportagem Ana Luísa. Prazer.
Dinheiro para comprar com antecedência sementes, fertilizantes e outros insumos para a próxima safra.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre o crédito para o custeio antecipado, que auxilia agricultores a aumentar o rendimento da produção.
Os consumidores de baixa renda que não conseguirem pagar a conta de luz não vão ter o fornecimento interrompido.
Segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o objetivo é garantir a continuidade do serviço para as pessoas que não têm condições de pagar a conta por causa da pandemia.
Vão ser atendidos os beneficiados pela Tarifa Social de Energia Elétrica, aproximadamente 12 milhões de pessoas.
A medida vale até 30 de junho e não isenta os consumidores do pagamento das contas atrasadas.
Também não será cortado o fornecimento de eletricidade em hospitais, centros de produção, armazenamento e distribuição de vacinas e outros locais com equipamentos vitais para a preservação da vida.
Mesmo com a pandemia, as regiões Norte e Centro-Oeste fecharam 2020 com desempenho positivo na economia.
O resultado foi puxado principalmente pela agropecuária e comércio, e também foi favorecido por programas de complementação de renda, como o auxílio emergencial.
As informações foram divulgadas pelo Banco Central.
A região Norte apresentou crescimento econômico de 0,4% em 2020, o maior do país. O Índice de Atividade Econômica Regional é medido pelo Banco Central a cada trimestre. O resultado foi estimulado, entre outros fatores, pelo desempenho do comércio e pelo aumento da renda das famílias, favorecido pela concessão do auxílio emergencial, que atingiu 57% dos domicílios da região em novembro. Como destaca o chefe adjunto do Departamento Econômico do Banco, José Henrique Carvalho.
Entre os elementos que contribuíram para esse processo estão o aumento da mobilidade ainda em maio, a indústria extrativa destinada à exportação de commodities e a maior importância relativa do programa de auxílio emergencial.
A região Centro-Oeste também fechou o ano em alta, com crescimento de 0,2%. Nesse caso, o desempenho positivo foi puxado pelas atividades agrícolas combinadas à safra recorde de grãos e às cotações das commodities, em especial de soja e carnes, que impulsionaram as vendas externas. É o que conta o produtor rural Ângelo Ximenes, presidente do Sindicato Rural de Dourados, em Mato Grosso do Sul.
Nós tivemos um incremento na área de plantio, saímos de 600 hectares e fomos para 1.100 hectares. Os preços da soja, especialmente, e também do milho, eles tiveram uma evolução muito boa no mercado interno e no mercado internacional, em função principalmente dos preços que foram operados com as commodities.
De acordo com a análise regional do Banco Central, as outras regiões tiveram queda da atividade econômica no acumulado do ano. Apesar disso, no último trimestre, o que se observou foi um cenário de recuperação, como aponta o economista José Luiz Pagnussá.
Todas as regiões apresentaram elevado crescimento no último trimestre e certamente devem manter esse ritmo de crescimento agora em 2021. Então, o cenário é bastante positivo, de retomada forte do crescimento da economia.
O Banco Central analisou também o comportamento dos empregos com carteira assinada a partir de dados do Ministério da Economia. O índice de emprego formal retornou, em dezembro de 2020, ao nível observado no período pré-pandemia, entre janeiro e fevereiro do mesmo ano. A maior expansão ocorreu no Norte, com 2,7% de crescimento. Reportagem Natália Koslick.
A Receita Federal prorrogou o prazo para pagamento dos tributos do Simples Nacional.
Pagamentos que seriam em abril, maio e junho poderão ser feitos a partir de julho em 6 parcelas.
A medida também inclui os microempreendedores individuais.
O objetivo é minimizar os impactos econômicos da pandemia de coronavírus.
Mais de 17 milhões de contribuintes vão ser beneficiados.
Os tributos adiados passam de 27 bilhões de reais.
Para fazer frente às despesas do início da safra.
O crédito para custeio antecipado possibilita aos agricultores ter acesso a financiamento mais barato.
Com isso, os produtores rurais podem negociar e comprar insumos em condições favoráveis e, com isso, baixar o preço de venda da colheita.
A modalidade é oferecida em várias instituições financeiras.
Melhores condições de preço, mercado e planejamento da safra. Com a modalidade de financiamento custeio antecipado, o produtor rural pode usar o crédito para comprar insumos como sementes, mudas, fertilizantes, pesticidas, ração e medicamentos. E tudo de forma prévia, com custos mais baixos, como explica o diretor de crédito e informação da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wilson Vaz de Araújo.
É uma oportunidade de você comprar insumos a preços relativamente, né, mais baratos. Por exemplo, você tem muita movimentação de produção para os portos ou até para mercados consumidores mais distantes e você pode aproveitar o frete de retorno para adquirir seus insumos. E, consequentemente, você pode eventualmente adquirir a um preço, né, mais em conta, com consequente redução dos custos de produção.
No crédito antecipado, as taxas de juros são livres, a critério da instituição financeira. Para a safra 2021-22, o Banco do Brasil disponibilizou 16 bilhões de reais para empréstimo. No caso do Pronamp, que é destinado ao médio produtor, a taxa cobrada pelo banco será de 5% ao ano e o limite de crédito será de 1,5 milhão de reais. Já os grandes produtores vão pagar taxas a partir de 6% ao ano e podem retirar até 3 milhões de reais em créditos. Nos dois casos, o prazo de pagamento é de até 14 meses. Os recursos foram direcionados às culturas de soja, milho, algodão, café, arroz e cana-de-açúcar. De acordo com o vice-presidente de agronegócios e governo do Banco do Brasil, João Rabelo, quase todos os municípios brasileiros são atendidos com crédito rural.
Nós fazemos crédito rural em todas as agências do Banco do Brasil. 97% dos municípios brasileiros são atendidos com crédito rural do Banco do Brasil e essa estrutura toda, nossas agências, correspondentes bancários e as nossas soluções no APP estão à disposição dos nossos clientes produtores rurais para contratarem o custeio antecipado.
Este mês, a Caixa Econômica Federal anunciou a ampliação do custeio agro antecipado para 12 bilhões de reais. Os pequenos agricultores terão acesso ao financiamento até junho deste ano, com taxas de juros a partir de 2,75% ao ano. Os médios produtores vão pagar a partir de 4% e os outros agricultores a partir de 5%. Além disso, foram abertas 21 novas unidades do banco dedicadas exclusivamente para o setor do agronegócio. Reportagem Gabriela Noronha.
Mais de 98% de bovinos e bubalinos com até 2 anos de idade foram imunizados na segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa.
O Brasil tem como meta erradicar a febre aftosa até 2026 e uma das estratégias para combatê-la é a vacinação.
A aftosa é uma doença infecciosa.
Quando afeta o rebanho, tem grande impacto econômico, já que muitos países impõem barreiras para comprar os produtos de origem animal de locais que tenham registrado a doença.
Em todo o país, cerca de 76 milhões de animais bovinos e bubalinos com até 2 anos de idade foram imunizados contra a febre aftosa durante a segunda etapa da campanha de vacinação. Isso representa 98% do gado do Brasil. O pecuarista João Vicente Rodrigues Borges, que trabalha com produção de leite e queijos no município goiano de Guapó, está sempre de olho no calendário. Ele explica que a imunização influencia a qualidade dos produtos.
Para a gente ter produtos de qualidade, começa aqui, no conforto do gado, na sanidade do gado. Para isso, a gente tem que cuidar do gado e fazer todas as vacinas que são necessárias.
O objetivo é que até 2026 o Brasil obtenha o status de país livre da febre aftosa e a vacinação dos bovinos e búfalos, seguindo o calendário oficial de cada estado, tem papel fundamental na erradicação e prevenção da doença. De acordo com o chefe da divisão de febre aftosa da Secretaria de Defesa Agropecuária, Diego Viale dos Santos, os resultados de imunização durante a pandemia mostram um comprometimento dos produtores.
Mesmo durante a pandemia, que a gente sabe que dificulta, mas mesmo assim, sabendo da importância da imunização dos seus animais, os produtores se comprometeram e realizaram a vacinação e a gente manteve uma cobertura que é uma cobertura histórica, que nós sempre conseguimos valores aí na casa de 98% em nível nacional.
E o Brasil segue executando ações para ampliar as zonas livres de febre aftosa sem vacinação. Atualmente, apenas Santa Catarina tem um reconhecimento internacional. Outros 6 estados foram reconhecidos no ano passado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, sul do Amazonas e noroeste do Mato Grosso. E agora, aguardam um reconhecimento internacional junto à Organização Mundial da Saúde Animal. Reportagem, Márcia Fernandes.
Aquicultores que têm contrato para uso de águas da União devem enviar até a próxima quarta-feira, dia 31 de março, o relatório anual de produção referente ao ano passado.
No documento, devem constar os dados de produção, considerando as etapas, as despesas do ano.
É uma ferramenta importante para aproximar o governo do produtor e auxiliar em ações na área. É o que explica o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif.
É uma fotografia da produção da aquicultura em águas da União. Então, precisamos que cada um dos produtores nos envie para também estarem 100% regularizados e legais com suas obrigações com a União.
O aquicultor que tiver mais de um contrato com a União deverá preencher um relatório para cada caso específico ou terá o contrato rescindido.
Os formulários e o manual para auxiliar o preenchimento podem ser acessados pela internet em gov.br/agricultura.
Os prazos para procedimentos de trânsito, como renovação de carteira de motorista ou registro e licenciamento, foram prorrogados por tempo indeterminado no Distrito Federal e em 9 estados.
São eles Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo.
O objetivo é reduzir os impactos da pandemia da Covid-19.
O CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, informou que vai atender todos os estados que necessitarem da prorrogação dos prazos.
Mais de 8 milhões e 300 mil contribuintes já enviaram a declaração do Imposto de Renda à Receita Federal.
O prazo termina dia 30 de abril.
A expectativa é de que 32 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo.
Para baixar o programa e fazer a declaração ou ter mais informações, acesse gov.br/Receita Federal.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal rejeita ação contra a decretação do lockdown e toque de recolher em todo o país.
Presidente do STJ defende redução da desigualdade econômica no combate à violência.
Ministério Público Federal pede que vacinas clandestinas compradas por particulares sejam encaminhadas ao Sistema Único de Saúde.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal rejeitou a ação contra a decretação de lockdown e toque de recolher em todo o país.
Na ação, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, alegou que as medidas tomadas por governadores e prefeitos são arbitrárias e violam o direito constitucional à liberdade de locomoção. Fábio Ruas.
Os argumentos foram apresentados em ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. O ministro Marco Aurélio considerou que as situações descritas no processo devem ser contestadas por outros tipos de ação. Segundo ele, o pedido não atende aos requisitos da lei das ADPFs, que prevê que esse tipo de ação só cabe quando não houver outra forma de sanar o abuso.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, afirmou nesta sexta-feira que é urgente superar a desigualdade econômica para o país avançar no enfrentamento à insegurança pública.
Essa declaração foi feita na abertura do Seminário Nacional do Conselho Federal da OAB, Promoção da Igualdade e Segurança Pública. Fátima Uchoa.
O evento virtual reuniu operadores do direito, policiais e delegados para discutir temas como a implantação de varas de combate a crimes raciais e o tratamento a mulheres negras no sistema prisional. Segundo o ministro Humberto Martins, a correlação direta entre níveis de violência e miséria econômica bem demonstra a importância da promoção da igualdade para a garantia da segurança pública. Para o presidente do STJ, é dever do judiciário garantir que o poder público cumpra a missão constitucional de promover políticas em favor do pleno no exercício da cidadania, sobretudo com a atuação independente da advocacia.
A Corregedoria de Justiça do Distrito Federal determinou a suspensão das atividades de visitação, avaliação e liberação dos bens depositados no Depósito Público da Justiça.
A decisão leva em consideração as medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus adotadas pelo Tribunal.
Segundo a decisão da Corregedoria, ficam liberados apenas os casos de urgência devidamente justificados em decisão judicial e mediante agendamento prévio pelo e-mail depositopublico@tjdft.jus.br.
A comunicação entre servidores, partes, advogados, interessados, leiloeiros e o depósito será feito exclusivamente por esse e-mail ou pelo WhatsApp 994524697.
As universidades podem cobrar dos alunos a diferença entre o valor da mensalidade e o que é pago pelo FIES, financiamento estudantil.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Patrícia Portales.
O tribunal analisou o recurso de uma universitária que alegou que a cobrança ignora normas do programa do governo. Mas a relatora do recurso explicou que uma das cláusulas do contrato estabelece que o valor financiado a cada semestre é destinado ao custeio parcial dos encargos educacionais e o excedente é de responsabilidade do aluno.
A Justiça Federal em Belo Horizonte, Minas Gerais, autorizou a realização de operação da Polícia Federal para investigar a suposta vacinação clandestina realizada por empresários e políticos mineiros.
A medida atende a pedido do Ministério Público Federal, Verônica Macedo.
A denúncia da vacinação clandestina foi feita na última quarta-feira. O Ministério Público Federal abriu investigação e nesta sexta-feira foram cumpridos mandados de busca e apreensão. O MPF defendeu que caso sejam encontradas vacinas, elas devem ser entregues ao Sistema Único de Saúde.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Parlamentares pedem à Organização Mundial da Saúde mais vacinas para o Brasil. Senadores criticam o adiamento do abono salarial para 2022. Presidente do Senado levará demandas de governadores para o governo federal sobre a pandemia. Boa noite. Parlamentares pediram à Organização Mundial da Saúde mais vacinas para o Brasil. A intenção é antecipar as doses do consórcio COVAX Facility e devolver posteriormente os imunizantes quando estes forem produzidos em larga escala pelo Brasil. A reportagem é de Marcela Cunha.
Um documento à Organização Mundial de Saúde pedindo mais vacinas para o Brasil foi enviado pela presidente da Comissão de Relações Exteriores, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, e o presidente da CRE na Câmara dos Deputados, Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Na carta, eles afirmam que o Brasil trava uma batalha contra o tempo e é preciso ajuda internacional para vencê-la. A proposta é que haja um ajuste no cronograma do consórcio COVAX Facility para que o Brasil receba antecipadamente as vacinas. Outra sugestão é que o país seja contemplado agora com as doses extras disponíveis no consórcio e devolva os imunizantes quando a produção nacional estiver avançada. Segundo Cátia Abreu, a classe política deve se mobilizar para conseguir o adiantamento.
Existe uma predisposição em nos ajudar. E precisa que a classe política, que o Congresso Nacional, sinalize através de correspondência e também através de uma ligação, de uma reunião remota, a nossa necessidade de adiantar o estoque do consórcio da Covaxin para que nós possamos receber mais vacinas rapidamente.
Cátia Abreu pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que entre em contato com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Gonzalez, para reforçar o pedido.
Nós temos 42 milhões de doses encomendadas. Recebemos 1 milhão domingo, vamos receber 1 milhão e 900 doses até o final deste mês, mas isso pode ser mudado. Com esse trabalho diplomático, eu tenho certeza que Vossa Excelência, com seu prestígio, com a sua autoridade, em comunicação com o senhor Antônio Gonzalez, que conhece bem o Brasil, eu tenho certeza que Vossa Excelência terá sucesso e terá avanço neste ponto rapidamente.
O Brasil contribuiu com 148 milhões de dólares para a COVAX Facility e optou pela menor taxa de cobertura permitida de 10% dos brasileiros. O consórcio já distribuiu até o momento 30 milhões de doses para todo o mundo.
O Congresso Nacional aprovou ontem à noite o Orçamento Geral da União de 2021, com recursos para a produção e compra de vacinas, além de investimentos em obras para a geração de empregos. A oposição criticou o excesso de verbas para as Forças Armadas e alertou para a falta de dinheiro para o pagamento de aposentadorias. Já sobre os recursos que foram retirados do orçamento para o IBGE, o líder do governo no Congresso assegurou que haverá ajustes que vão garantir a realização do censo populacional. A reportagem é de Pedro Pince.
O censo deveria ter ido a campo no ano passado, mas foi adiado por conta da pandemia de Covid-19. O IBGE planeja dar início à coleta de dados em 71 milhões de lares brasileiros a partir de agosto. O líder do governo, o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, se comprometeu em devolver 1,7 bilhão de reais para garantir o censo.
O censo permite justiça e isonomia aos municípios brasileiros. Então nós estamos fazendo um compromisso público de esforço junto ao governo e junto ao Ministério da Economia e a todos os instrumentos possíveis para a recomposição dos recursos do IBGE para a realização do censo.
Já o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, lamentou que o censo não seja considerado uma prioridade para o Executivo.
O IBGE, o corte, é de 1,75 bilhão, inviabilizando a realização do censo demográfico. Agora, o que é prioridade no governo? O Ministério da Defesa vai receber 8,3 bilhões em investimentos.
E uma decisão do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que adiou o pagamento do abono salarial para 2022, repercutiu no Congresso. O pagamento do abono salarial seria feito até julho deste ano. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O abono salarial de 2021 no valor de um salário mínimo para quem trabalhou com carteira assinada no ano passado e recebeu até dois salários só deve ser pago em 2022. A decisão foi tomada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, após negociação com trabalhadores, sindicatos e empresas. Mas houve críticas a essa medida. Durante a votação do orçamento de 2021 no Senado, Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que o adiamento prejudica os trabalhadores.
Este orçamento, que eu julgo que é o pior da história, vai cortar 7,4 bilhões do abono salarial. O abono salarial dos trabalhadores de 2020 só será pago em 2022, além de fazer um contorcionismo para poder cumprir a regra de ouro.
O relator-geral do orçamento, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, afirmou que essa questão não foi decisão do Congresso Nacional.
E só para a título de mais de lembrança, o abono salarial não foi uma obra minha. Na verdade, foi o CODEFAT que decidiu fazer essa postergação. Ao decidir fazer a postergação, abriu um espaço orçamentário.
Os recursos que seriam utilizados no pagamento do abono podem ser destinados para uma nova etapa do BEM, benefício para trabalhadores que, durante a pandemia, tiveram a jornada e o salário reduzidos.
O Senado poderá recorrer da decisão judicial que liberou a compra de vacinas pela iniciativa privada, sem doação para o SUS. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou que poderá recorrer da decisão da 21ª Vara Federal de Brasília, que considerou inconstitucional a obrigatoriedade da doação para o SUS de vacinas compradas pela iniciativa privada, enquanto os grupos de risco não forem imunizados. Pacheco, que é autor do projeto, destacou que a lei é clara quanto à aquisição das doses.
Decisões judiciais precisam ser respeitadas, embora eventualmente sejam equivocadas, às vezes até teratológicas. A intenção do projeto de lei e também permitir a iniciativa privada adquirir, mas para destinar integralmente ao Sistema Único de Saúde, para poder preservar algo muito importante, que é o Programa Nacional de Imunização. Então essa foi a intenção da lei.
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam a vacinação de um grupo de empresários mineiros. E após reunião com governadores, o presidente do Senado levará as demandas dos estados para o governo federal. Rodrigo Pacheco anunciou ainda a votação nos próximos dias de projetos para minimizar os efeitos da pandemia. A reportagem é de Érica Christian.
Os governadores apresentaram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma lista de pedidos de enfrentamento à pandemia, entre eles uma coordenação nacional pelo Ministério da Saúde. As demandas já foram antecipadas ao presidente Jair Bolsonaro, com quem Rodrigo Pacheco se reuniu também nessa sexta-feira.
Credenciamento ao ministro da Saúde para que possa fazer essa coordenação técnica com ações que sejam efetivas, desde a questão dos insumos de sedação, de oxigênio, de abertura de leitos de UTI e da vacinação.
Coube ao presidente do Senado articular um encontro dos governadores com representantes das Nações Unidas em busca de vacinas, como destacou Wellington Dias, governador do Piauí.
Tratar junto com a OMS, com a OPAS, com a Gavi, uma ajuda diferenciada assim, para o Brasil. O que, que o Brasil mais precisa? De vacina. Essa é a ajuda que esperamos do mundo.
O presidente do Senado anunciou para os próximos dias a votação de projetos de combate à pandemia, entre eles a oferta de leitos de UTIs por empresários em troca de redução tributária e a ajuda financeira ao setor cultural e de eventos.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Minuto do TCU.
Na sessão plenária do último dia 24, o TCU recomendou à Fundação Petrobras de Seguridade Social, a Petros, que ajuste para periodicidade anual seu ciclo de mapeamento de riscos operacionais e de controles internos. A decisão diz respeito à auditoria do TCU nas entidades fechadas de previdência complementar, os chamados fundos de pensão. O objetivo foi avaliar os controles internos das entidades. A fiscalização avaliou o processo de seleção, aprovação e acompanhamento dos investimentos em operações estruturadas. Outra recomendação do tribunal foi dirigida à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, para que desenvolva ferramenta de cobrança automática dos demonstrativos contábeis. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Congresso Nacional aprova orçamento da União para 2021 com promessas de ajustes.
Debate em comissão sugere integração com indústria contra a crise de oxigênio.
Câmara vai priorizar votação de propostas de combate à pandemia de Covid-19.
Boa noite. A Câmara vai fazer um esforço concentrado nas próximas 2 semanas para votar propostas de combate à pandemia. O presidente da Casa, Arthur Lira, já havia feito o anúncio em discurso do plenário. E, segundo líderes partidários, esse deverá ser o foco das matérias que serão priorizadas. Mais detalhes com a repórter Lara Raj.
Após reunião de líderes na Câmara, o deputado Efraim Filho, líder do DEM, disse que há convergência entre os líderes para que nos próximos 15 dias a pauta da Câmara seja voltada exclusivamente para as ações de combate à pandemia, deixando de lado temas controversos, como reforma administrativa.
Especialmente ao aspecto da saúde, preservar vidas, alguma coisa também a respeito do impacto, né, social e econômico da pandemia nas atividades privadas, né, na questão dos empreendedores, da questão do desemprego. Então será foco na pandemia e outros temas que pudessem caracterizar uma disputa política, um conflito político, vai ser afastado nesse momento para que a casa possa realmente estar imbuída de um clima de unidade para tratar de soluções e não de conflitos e problemas.
O líder do PT, deputado José Guimarães, também defende que o momento é de superar divergências, tanto no plenário da Câmara quanto nas comissões.
A crise que o Brasil vive é gigantesca. 300 mil pessoas mortas por conta da Covid-19. Nós precisamos nos unir. A reunião com os líderes e o presidente Arthur Lira foi no sentido de construirmos um amplo consenso para votarmos nesses próximos dias matérias relacionadas à Covid-19, ao enfrentamento da pandemia. Todos os projetos importantes nós vamos selecionar e, a partir deles, construirmos um entendimento para prestarmos, nesse momento, a nossa contribuição do Parlamento ao Brasil.
Guimarães ressaltou que um dos focos das ações será a busca de vacinas. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, apoia a decisão de que a Câmara paute apenas projetos relacionados ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.
Lídice da Mata critica a agenda política do governo federal, afirmando que ele deveria se preocupar em proteger a população brasileira e não em privatizar empresas públicas como a Eletrobras e a Petrobras. A deputada também é favorável à abertura de uma CPI para investigar a gestão da pandemia pelo Executivo.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, também critica a atuação do governo federal no combate ao novo coronavírus.
Segundo Alice Portugal, enquanto centenas de milhares de pessoas são acometidas pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro faz piada sobre a doença e sobre o sofrimento do povo brasileiro.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, acusa o governo federal de ser irresponsável e insensível diante do cenário caótico da saúde pública do país.
Luiz Erundina pede que os parlamentares usem sua representatividade para devolver a normalidade ao país e salvar a vida do povo brasileiro.
Jandira Fegali, do PCdoB Carioca, também questiona a passividade do parlamento ao aceitar a falta de ações do Planalto no combate à pandemia, que já resultou em mais de 300 mil mortes no país.
Jandira Fegali também critica que o presidente da República tente impedir que prefeitos e governadores decidam pelo isolamento social. Segundo ela, a medida é essencial para conter a disseminação do vírus.
Célio Moura, do PT do Tocantins, ressalta a importância do projeto que foi aprovado esta semana e que permite a contratação de pessoal por 5 universidades federais e pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares durante a pandemia.
Célio Moura ressalta que as universidades criadas mais recentemente estão paralisadas justamente pela falta de funcionários e de professores.
Política.
O Conselho de Ética aprovou mudanças nas regras de funcionamento do colegiado para garantir mais agilidade na análise de processos. Ana Raquel Macedo fala um pouco mais sobre as principais alterações.
A proposta de novo regulamento prevê situações em que as notificações de representações contra deputados poderão ser realizadas por meio eletrônico. Para acelerar a tramitação de processos, a proposta dispensa parecer prévio de admissibilidade das representações por quebra de decoro. Para isso, deixou mais claras as condições em que a representação poderá ser antecipadamente considerada inepta ou carente de justa causa. Uma representação poderá ser considerada inepta pelo relator quando for baseada em denúncia anônima, quando não tiver sido regularmente subscrita pelo presidente de partido político ou representante habilitado, quando o fato narrado não constituir evidentemente falta de decoro parlamentar, quando o representado não for detentor de mandato de deputado federal, ou ainda quando não houver indício da existência de fato indecoroso e sua flagrante correlação com o representado. A representação será considerada carente de justa causa quando, sem a necessidade de exame do conjunto de provas, ficar evidente a ausência de indícios que fundamentem a acusação ou ficar claro que o fato não se enquadra nas regras para punição. A proposta torna possível, além disso, que o deputado alvo de processo apresente alegações finais após o encerramento da fase de instrução probatória. O presidente do Conselho de Ética poderá escolher ainda relator substituto em caso de descumprimento de prazos para entrega de parecer pelo relator originalmente indicado. O novo regulamento preenche uma lacuna criada desde a aprovação do novo Código de Ética em 2011. Segundo o presidente do Conselho de Ética, deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão, as novas regras otimizam o trabalho do colegiado.
É um avanço importante, até porque a gente sabe que esse conselho vem sendo questionado nos últimos anos por realmente não ter dado algumas respostas que às vezes a sociedade espera dele, justamente colocando como um conselho que protege aos pares, etc. E todas essas medidas aí que vão otimizar para que a gente possa estar avaliando e votando, de fato, os pareceres finais, né, dando toda a instrução daqueles processos que são admitidos e dando o veredito final, né, de acordo com o entendimento da maioria dos conselheiros que aqui compõem, né?
A votação das novas regras para o Conselho pode ser a última atividade do atual colegiado, cujo mandato se encerra com a posse dos novos membros, prevista para os próximos dias, como destaca Juscelino Filho.
O ano passado foi um ano de perdas para a gente, porque não pudemos trabalhar e realmente tínhamos muitos processos. Estamos aí nos próximos dias encerrando essa presidência. E nesses pouco mais de 30 dias que retomamos os trabalhos aqui, conseguimos avançar bastante, fizemos aí um esforço, um trabalho intenso, vocês têm acompanhado, às vezes reunindo até 3-4 vezes por semana, conseguimos limpar toda a pauta que tinha no Conselho. Então foi vários casos, alguns poucos admitidos, outros maioria arquivado. E vamos aí passar para a próxima presidência, que em breve deve estar sendo instalada, só com apenas seis casos que estão admitidos, estão em fase de instrução, de apresentação de defesa, sendo dos seis, três deles do deputado Daniel Silveira.
A proposta de alteração do regulamento do Conselho de Ética segue agora para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da TV Câmara, Ana Raquel Macedo.
Saúde.
A Comissão Externa da Câmara, que acompanha o combate ao coronavírus, realizou a audiência virtual. Na ocasião, debatedores defenderam integração com a indústria contra a crise de oxigênio e o estabelecimento de uma coordenação nacional. A matéria é do repórter Cláudio Ferreira.
Representantes do Ministério da Saúde e do Ministério Público Federal defenderam a integração entre os setores público e privado e uma coordenação de planejamento entre as três esferas de governo para solucionar os problemas de abastecimento de oxigênio para hospitais públicos e privados em todo o país. A crise atinge tanto a oferta do produto quanto dos cilindros de armazenamento. Em audiência na Comissão Externa da Câmara, que acompanha o combate ao coronavírus, o secretário de Atenção Especializada à Saúde, do Ministério da Saúde, Luiz Otávio Franco Duarte, afirmou que uma circular do dia 16 de março orienta secretários municipais e estaduais a cobrarem das empresas contratadas um plano de contingência para a entrega do oxigênio. Ele não descartou a utilização de requisições administrativas para conseguir o produto. Assessor da Secretaria Executiva do Ministério, Ridalto Fernandes, apontou que o maior gargalo está nos pequenos hospitais e nas unidades de pronto atendimento, que não têm estrutura para receber oxigênio líquido e dependem do produto gasoso em cilindros. 1.000 unidades estão sendo negociadas para atender locais onde a situação é crítica, como Rondônia, Acre e Ceará. Outra solução alternativa que está sendo viabilizada é a compra de 5 mil concentradores de oxigênio, que custam, em média, R$ 5.000.
São dispositivos do tamanho de um ar-condicionado portátil, mais ou menos, que liga na tomada e que conseguem fornecer oxigênio que é utilizável para os pacientes que não são muito graves, aqueles que podem passar com fluxo de oxigênio de até ali 5 litros por minuto, alguns dos maiores até 10 litros por minuto. Pacientes graves de UTI puxam bem mais, não se destina a esse tipo de coisa.
Integrantes das secretarias de saúde se emocionaram ao relatar as dificuldades pelas quais estão passando. Edgar Tolini, secretário de saúde do Tocantins, falou da necessidade de transferir pacientes entre as unidades de saúde para evitar mortes por sufocamento. Bruno Tempesta, representante do Distrito Federal, teme a falta de oxigênio quando estiverem em funcionamento três novos hospitais de campanha. Autora do requerimento para a realização da audiência, a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, está assustada com a situação.
Nós estamos vendo compartilhamento de bala de oxigênio, gambiarras muitas das vezes, e muitas das vezes o médico tendo que retardar o uso do oxigênio aos pacientes porque não tem a quantidade adequada para atender. Tem que escolher quem é que vai estar usando aquele oxigênio naquele momento.
Representante da única indústria nacional entre as cinco maiores fabricantes de oxigênio do mercado, Newton de Oliveira ressaltou que normalmente só 20% do produto se destinam para a área de saúde, mas que a pandemia está provocando um deslocamento de parte da produção destinada à indústria. A preocupação dele é com as consequências de futuras ações jurídicas.
Temos recebido algumas notificações de clientes e às vezes até decisões judiciais já, onde eles entram com mandado de segurança e alguns juízes que não entendem essa situação estão nos penalizando com multas diárias se nós não fornecermos não só o que está contratado. Tem um juiz que mandou fornecer tudo o que a indústria precisar. E essa indústria, no caso, ela está consumindo 4 vezes mais do que está no contrato.
A subprocuradora Célia Regina Delgado, que coordena um grupo de acompanhamento da pandemia no Ministério Público Federal, cobrou o comando de uma autoridade sanitária nacional no enfrentamento da crise. Ela demonstrou preocupação com as várias ações judiciais para garantir o abastecimento de oxigênio e sugeriu que as demandas sejam centralizadas em um tribunal federal, para que um só juiz possa fazer a análise a partir da situação geral.
Quando a gente lida com escassez e quando a gente está lidando com uma escassez no âmbito nacional, é preciso que a gente tenha um programa de atendimento ao país como um todo. Porque na hora que a gente tem uma decisão liminar numa comarca e que o gestor ali local está obrigado a cumprir e a empresa está obrigada a entregar, em outro ponto vai ter outro tanto de pessoas morrendo porque não tem um insumo.
Além do oxigênio e dos cilindros, também estão faltando carretas para levar oxigênio pelo país. O Ministério da Saúde informou que a maior empresa do setor está importando 13 caminhões usados do Canadá para tentar normalizar o transporte. O Ministério também pretende que, além da Força Aérea, a aviação civil possa ajudar na distribuição do produto. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Gleisi Hoffmann, do PT, lamenta a omissão do governador do Paraná em relação ao planejamento para a compra de vacinas.
Segundo Gleisi Hoffmann, o Fundo Soberano Russo ofereceu para o governo do Paraná, em junho do ano passado, a possibilidade de comprar 13 milhões de doses de vacinas e que o Estado não se manifestou até agora.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, afirma que o país vive a pior crise sanitária de sua história. Segundo o deputado, é preciso mais diálogo entre Ministério da Saúde e governos estaduais a fim de garantir o atendimento das necessidades da população.
Sidney Leite lamenta que o Amazonas tenha sido um dos estados mais afetados pela Covid-19, mas alerta que o estado é o reflexo da situação do próprio país, em que muitas pessoas não têm dinheiro nem para comer, quanto mais para comprar produtos de higiene.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, defende a adoção de um tratamento precoce contra a Covid-19. Na visão do congressista, além de articular a compra de vacinas, o Brasil precisa investir na prevenção da doença, de acordo com a recomendação de médicos.
General Girão também defende as ações do governo federal no combate ao novo coronavírus e chama de absurdas as críticas da oposição ao presidente Jair Bolsonaro.
Votação. O Congresso Nacional aprovou na noite desta quinta-feira a proposta de lei orçamentária da União para 2021. Houve obstrução de partidos durante o processo de votação e acordo para ajustes futuros. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a votação e tem mais detalhes.
Essa votação deveria ter acontecido no final do ano passado, mas a tramitação atrasou devido à pandemia e à falta de acordo em torno do funcionamento da Comissão Mista de Orçamento, responsável pela análise prévia da proposta. Sem orçamento oficial desde o início do ano, o governo vinha executando apenas 1/12 dos valores originalmente previstos. O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que negociou a proposta na comissão em nome do governo, comemorou a aprovação definitiva do orçamento da União para 2021.
São 30 bilhões de reais que serão investidos em infraestruturas nas áreas que fazem o conjunto das políticas públicas do Brasil. São 125 bilhões para o Ministério da Saúde e 100 bilhões para o Ministério da Educação. Asseguramos o salário mínimo, R$ 1.069. Existe uma previsão em termos de crescimento do PIB. O governo federal tem a responsabilidade fiscal e meta para poder não se perder nas suas contas.
O Novo e os partidos de oposição votaram contra a proposta e obstruíram a maior parte da sessão com críticas ao texto final do relator senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, citou alguns dos muitos itens que justificaram o voto contrário da oposição.
Foi construído um acordão absolutamente escandaloso. Existe uma suplementação da pasta do Ministério de Desenvolvimento Regional, mas é garantia de emenda para construção de base parlamentar, passando por cima de direitos previdenciários e trabalhistas. Retiraram 7,4 bilhões do abono salarial. São 13 bilhões de rombo, de calote na previdência das trabalhadoras e dos trabalhadores. Sem contar que tem um orçamento que, para a defesa, é 5 vezes maior do que para o SUS, sendo que a nossa guerra deveria ser contra o vírus.
Para reduzir a obstrução, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, fez um compromisso público de usar futuras propostas de crédito extraordinário para a recomposição orçamentária, pelo menos em relação à saúde, universidades públicas e censo populacional.
Sabendo que a característica da execução do orçamento no período da pandemia, é possível que vivenciamos aqui no Congresso Nacional momentos em que será preciso rever o orçamento, haver ajustes com relação a áreas sensíveis sobre recomposição, especialmente no orçamento das universidades, na área da saúde, assim como também um acordo e um compromisso público de recomposição do orçamento de IBGE para a realização oportuna do censo populacional no nosso país.
Com exceção do PSOL, os demais partidos de oposição concordaram com o acordo, mas o líder do Novo, deputado Vinícius Poit, de São Paulo, manteve a obstrução do partido.
A obstrução e o posicionamento contra aqui, isso tem mérito. Não só o aumento milagroso do orçamento travado para o governo não ter margem para enfrentar imprevistos ou, por exemplo, para enfrentar uma pandemia, né? A questão da meta fiscal, se a meta está cumprida ou não, a falta de critério na distribuição de emendas, capitalização da nave, aquela empresa criada com o pretexto de depois privatizar a Infraero.
PSOL e Novo tentaram alterar o texto em plenário, mas as mudanças foram rejeitadas. Uma delas pretendia evitar o corte de 13 bilhões e meio de reais na Previdência. Devido à pandemia, a votação do orçamento de 2021 ocorreu pelo sistema remoto em duas sessões. Na Câmara, a lei orçamentária anual recebeu 346 votos a favor e 110 contra. No Senado, o resultado foi 60 votos favoráveis e 12 contra. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
E o Du Rocha, do MDB do Maranhão, cobra explicações do Ministério da Educação sobre obras inacabadas de escolas e creches em todo o país. Segundo o deputado, milhares de prédios estão abandonados, sendo que 43% estão nessa situação por erros técnicos e 23% por causa de empresas que abandonaram as obras.
Hildo Rocha afirma que os dados são de auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da União. Ele pede que o governo federal termine as obras porque as crianças brasileiras precisam desses espaços.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Excelente fim de semana a você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.